Oi, pessoal. Começa agora o que a gente chama de Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer, que chama quem somos nós. A gente tem pouco mais de 8 anos e se você quiser conhecer todas as conversas que a gente já fez, você pode ir no quemsomosnós.com.br, que você vai encontrar tudo em todos os formatos e plataformas de áudio e vídeo, ou então você vai direto lá, vai no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma. Hoje a gente vai continuar a série As Pensadoras. Nesse programa nós vamos voltar ao século XVII para conhecer a poetisa, filósofa e para alguns a protofeminista mexicana Soror Juana Inés de la Cruz. Para contar sobre a vida e a obra dela, aqui com a gente a doutora e mestre em letras e também psicóloga, tudo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Daniele Morelli.
Quem é você?
Bom, eu sou a Daniele Morelli, eu costumo brincar que eu sou uma psicoletróloga, né? Porque antes de eu me aprofundar aí na área de literatura, eu fiz psicologia, né? E acabei 20 anos aí na prática de psicologia clínica. Mas a literatura sempre estava muito presente, né? Eu aprendi a ler sozinha, eu sempre amei os livros, eu tenho uma família que me incentivou muito a ler. E aí, quando eu estava um pouco frustrada com o meu trabalho, eu fui procurar outras coisas, acabei fazendo letras. E hoje em dia eu caso as duas coisas muito bem. No fim, a gente está interpretando texto, né? Seja a vida das pessoas, sejam as obras ficcionais, a gente está sempre tentando entender o que está subjacente aí, a obra dos autores, a vida das pessoas, né? E tentando dar significados para essas coisas. Então, eu brinco que eu sou psicoletróloga.
O que que te fez primeiro a se interessar por psicologia, né? Você falou, eu tive uma família, né, que assim... Então, o que que você acha que na tua criação te fez se interessar por psicologia e depois por que cortar psicologia e ir para letras, né? Por que letras e não, sei lá, química, qualquer outra coisa?
É... Olha, eu acho que eu sou psicóloga desde criança. Eu tive uma infância muito, assim, cheia de amor, mas com várias tragédias, né? Eu perdi 2 irmãos muito cedo, e minha mãe teve bastante depressão, e eu sempre era aquela pessoa que estava tentando animar minha mãe, alegrar o meu pai, e entender o que estava acontecendo desde muito cedo. Eu acho que a maior parte dos psicólogos tem uma história meio parecida. A gente acaba desenvolvendo uma empatia grande e uma vontade muito grande de fazer as pessoas serem felizes, né? E isso fez todo sentido para mim na quarta série, quando a gente teve uma oficina de profissões e os pais dos garotos foram lá para falar, e tinha um pai que era psicólogo e ele definiu o trabalho dele como ele era pago para fazer as pessoas serem felizes. E aí, para mim, foi desde o quarto ano eu queria ser psicóloga. Entendeu? Porque eu achei uma profissão ótima, devia ter milhões desses no mundo, né? E aí eu fui para a psicologia por causa disso. E eu gosto muito, eu sempre gostei, eu fiquei mais tempo em hospital psiquiátrico porque eu gostava, as leituras são formidáveis, né? A gente tem grandes escritores na psicologia, o Freud é um, ele tem um estilo literário brilhante, é muito intrigante, né? Então eu gosto bastante. Mas... paralelo a isso, a literatura sempre esteve presente na minha vida desde muito cedo. E aí eu descobri que eu senti um prazer enorme em dar aula de literatura e em ajudar os meninos a escreverem bem, né? E eu acabei, eu pratico essas duas profissões hoje. Eu sou professora de redação, escrita criativa e de literatura. E sou psicóloga clínica, né? Então eu falo muito e ouço muito e vou tentando achar o meu equilíbrio nessas duas coisas, assim, o tempo todo.
Ah, você não abandonou, então você mantém as duas coisas, é isso?
Sim, eu nunca deixei de atender, desde 2002 eu estou fazendo quase 20 anos de clínica já, né? Às vezes mais, às vezes menos, de acordo com o meu tempo, né? E é bom ter duas profissões, assim, uma tão introspectiva e uma tão extrovertida, né? Acho que atende os dois lados da minha personalidade, assim, essa coisa meio múltipla.
Não, e você usa uma... E você usa uma, de um lado, você usa para o outro. O que você aprende aqui, você usa aqui. O que você aprende aqui, você também usa ali, né?
Então, para você ter ideia, agora eu vou falar sobre aquela série Tudo Bem Não Ser Normal, série coreana, do Netflix, num congresso da Abralic, falando sobre o poder catártico dos contos de fadas, né? Porque é uma série que trabalha muito essa questão da... dos contos de fada, lendas, histórias folclóricas e tal, e como isso está no nosso subconsciente, inconsciente, coletivo e tal, e como isso ajuda a gente a se curar. E a série é uma graça, né? Aí fiquei bem apaixonada e falei, não, vou escrever. Aí eu recebi hoje o aceite lá do pessoal da Bralique para falar sobre isso. Então, eu estou sempre fazendo essa ponte entre a psico e a letra da literatura, né? E na escola, a psicologia só me ajuda, eu dou aula para adolescentes, né? É o dia todo ali tentando ajudar a galera a passar por essa crise, né?
Bom, vamos lá. A gente vai conversar aqui sobre uma poetisa, filósofa. Tem gente que acha que ela é uma proto-feminista, né, do século XVII. Feminismo é uma coisa que se usa agora, né? Mas olhando daqui para lá, tem gente que coloca ela assim, que é a Juana, né, Soror Juana de la Cruz, né? Uma monja, né? Soror é tipo uma monja, né, mexicana. Conta pra gente um pouquinho a história dela. Ela tem muita importância lá no México e também muita importância na Europa. Aqui no Brasil, não sei, ela é pouco conhecida, me parece.
Eu tive bastante dificuldade até para achar material dela aqui, né, durante a minha pesquisa. Eu tive que entrar em contato com o pessoal no México mesmo, e aqui ela era praticamente desconhecida. Acho que são poucas as pessoas que falaram mesmo.
Ela tem uma importância que a maioria das pessoas não sabe. Então, vamos contar um pouquinho da história dela e um pouquinho da obra e etc., para a gente se familiarizar com ela.
Bom, eu falo que a Sor Juana era um Leonardo da Vinci de saias trancado no convento mexicano, né? Então é preciso que a gente entenda, primeiro, que ela era um gênio. Ela era o que a gente chamaria hoje de criança com altas habilidades, né? Então ela aprende a ler sozinha com 3 anos, ouvindo a aula da irmã. Aí ela já começa a estudar latim, ela aprende o idioma indígena ali ao redor dela, ela aprende grego antigo. Né, com 14 anos, quando ela já estava lá na corte do vice-rei, ela foi sabatinada por 40 sábios de várias áreas e ela derrubou os sujeitos. Né? O vice-rei falou que era como se fosse um grande navio destruindo umas chalupas, assim. E ela era uma menina. Né? Então, ela nasce ali no século XVII. É importante que a gente entenda o contexto da colonização mexicana um pouquinho para poder descobrir como é que é possível uma Sor Juana naquele lugar, naquele período, né? E a colonização do México é diferente do Brasil, né? Então, quando os espanhóis chegaram no México, o que eles encontraram foi uma organização como a das cidades-estados gregas. A gente tem o Montezuma, né? Quem gosta de história sabe que ele foi um grande personagem. E existia toda uma organização civil, política, de justiça, de educação, que era própria dos indígenas, claro, mas que acontecia, né? A gente tem um exército muito importante lá, eles não tinham pólvora, mas os guerreiros deles eram fenomenais, assim. Então, não é que o Cortés chegou e conseguiu colonizar o México numa boa. Houve muito conflito, houve necessidade de diplomacia, houve necessidade da Malinche, por exemplo, que é uma outra história interessante. E a partir disso, a cultura indígena sempre vai estar muito presente em tudo que se faz ali no México, né? Tem uma representatividade que aqui no Brasil a gente não vê muito. É muito diferente. A Sor Juana, ela é uma criolla, né? O que é uma criolla? É uma filha de espanhóis que nasce no México. E nessa sociedade tão estamentária, a gente pode dizer, o sujeito que já nasce no México, ele já é um pouco depreciado em relação aos que vinham da Espanha. Ela é uma hija de la iglesia, né? O que que é isso? Ela não tem um pai que a registrou, casado com a mãe dela. Isso também tem um porquê, tá? E aí eu acho que começa a questão de poderem falar que a Sor Juana é uma proto-feminista, né? O avô dela é um sujeito bem sui generis, assim, porque ele tem só filhas mulheres e ele tem ali uma espécie de latifúndio e ele orienta as filhas a não se casarem para que as terras não fiquem com os genros, fiquem com as filhas, né? Então a gente tem um monte de criança filho da igreja, porque os filhos delas não eram crianças nascidas de casamentos. E a Sor Juana, ela não cresce com esse pai, ele vai embora e o avô tinha uma biblioteca, livros. Né? E pensem só, ter livros no século XVII já era uma coisa muito de exceção, porque os livros eram caros. No México colonial, então, isso era
Mas
muito
ainda.
mais curioso. E aí ela aprende a ler, se debruça sobre aquela literatura toda e tal. E eu tenho a impressão que desde o início ninguém sabia muito o que fazer com essa guria gênio, né? E aí mandam ela para a cidade do México e os parentes dela oferecem ela para vice-rainha. Tipo como uma atração mesmo. E aí a primeira grande tutora dela, que é a Leonor Carreto, né, que é vice-rainha, que reconhece a genialidade dela, a importância dela, a beleza dela, porque ela é uma menina muito bonita. E aí a Sor Juana começa a ficar ali na corte do vice-rei durante a sua infância e juventude, assim, adolescência. Só que a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade onde os casamentos são negócios, né? E, embora ela tenha recebido algumas propostas de casamento, nenhuma delas ia dar para ela o que ela queria, que era estudar, né? Então, quando ela vai para o convento por causa disso. Porque ela sabia que se ela se casasse, primeiro ela ia casar com um sujeito que provavelmente não ia ser muito interessante para ela. Ia ser um cara de um nível social inferior, que não ia ter o conhecimento que ela tinha e etc. E aí ela ia ter que se parar para cuidar de filhos e etc. E ela tinha uma paixão, um interesse obsessivo pelo conhecimento, né? Para você ter ideia, às vezes no convento ela era punida pela madre superiora, porque ela sempre gerou inveja e sempre gerou nos religiosos uma coisa de disciplina, disciplina. Às vezes a madre superiora tirava tudo dela, livros, etc. E ela tinha que fazer só trabalhos domésticos. Ela fazia os trabalhos e ela ficava estudando química enquanto ela estava cozinhando, e ela ia para o céu e ficava imaginando e lembrando das coisas que ela tinha estudado na astronomia durante a noite. Ela não parava, né? Ela era realmente uma máquina de gerar conhecimento, de buscar conhecimento. Então, para ela casar, não ia ser uma coisa muito legal. E como é que uma menina no século XVII escapa de um casamento? Só se tornando freira, né? Não é uma coisa que eu estou deduzindo, ela sempre afirmou isso, que ela não tinha uma vocação religiosa, ela não vai para a vida no convento para ter uma experiência contemplativa. Ela não tinha essa pegada, ela sabia disso, ela era honesta. Ela vai para poder estudar de fato. E na maior parte do tempo ela conseguia, só de vez em quando o pessoal pegava no pé dela, e aí ela tinha que cumprir ali os rituais monásticos e tal, para poder. Dependia muito de quem era a madre superiora da época. Né?
Isso tudo que você está contando é comprovado, quer dizer, com 3 anos ela aprendeu, quer dizer, porque na hora que eu estudei um pouquinho para conversar com você, eu falei, pô, mas será que não criaram um mito, sabe?
Exagero, né?
Sabe? É um mito, né? Sabe? Se as pessoas vão, passa muito tempo, você fica excepcional, né? Assim, você fica uma pessoa que você não era, né? Quer dizer, tudo isso que você está falando é história, né? Não é mito, né?
É interessante você falar isso, porque apesar de terem muitas comprovações, a gente tem um biógrafo muito apaixonado que é o Padre Calleja, né? E ele realmente ele transforma a Sor Juana num grande mito. E isso vem a ser reforçado pela maneira como a própria Igreja Católica vai apresentando ela quando está tudo bem entre ela e a Igreja Católica. E ela percebe isso. E ela faz um poema chamado O Retrato, que ela até se inspira no outro poema do Gôngora. E no poema do Gôngora, o tema é a efemeridade da beleza. E no poema dela, ela vai falar sobre a questão de que nem sempre aquilo que querem dizer que a gente realmente é, e que estavam construindo uma imagem dela, que poderia não ser a realidade, e que isso era proposital. Por quê? Porque é o seguinte, imagine uma mulher dessas, escrevendo, ficando famosa, porque ela fica famosa na época dela. Ela é poetisa, ela é dramaturga, as pessoas todas conhecem a Sor Juana, né? Ela é presenteada no. Outras mulheres poderiam começar a ter ideias e achar que também era possível para elas estudar e ser alguém importante, famosa e relevante. Então, o que que a Igreja Católica faz, através dos seus biógrafos e outras coisas mais? Diz o seguinte, olha, existe a Sor Juana, mas ela é quase uma alienígena. Não adianta você querer ser igual a ela, porque você não vai ser. Ela é genial, entendeu? Ela é uma coisa assim, fora da realidade. Você pode admirar, você pode ler as coisas dela, mas você jamais vai poder ser igual a ela. Né? Então, sim, existe muito da história dela que é apresentado como uma coisa excepcional, mas que tem esse objetivo. Agora, quando você estuda a Sor Juana, mais de perto, você começa a ver o que ela fez na literatura e o tanto que ela estudou. E, por exemplo, ela fez filosofia, matemática, teologia e era uma artista, ela pintava iluminuras. Né? Quando você começa a ver assim, o nível de alcance de tudo que ela conseguiu fazer, você passa a não duvidar de certas coisas. Né? Então, eu acho realmente que muito cedo ela aprende a ler e escrever, e que o interesse dela por literatura, por poesia e pelo conhecimento é muito assim, precoce na vida dela. Agora, ela era uma pessoa normal, ela existiu, assim como existem tantas outras mulheres que também são geniais e é
Não, claro. Não, não é isso. É que fica tão excepcional que parece aquelas hagiografias de santos, né? De, sabe, que da Igreja Católica que tem milhares, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Você fala, pô, não é possível. E o dela acontecem muitas coisas excepcionais, tá certo? Então você fala, será que o pessoal não dourou a pílula e tal? É
Deu
a
uma
sensação
exagerada.
um pouco que dá. Segunda questão que eu tenho é, ela era bonita, era muito inteligente, tá certo? Ela não tinha desejos sexuais ou porque depois, mais tarde, ele fala que ela escrevia poemas para vice-rainha, então ela era homossexual, então eu não sei, essa aí eu acho mais difícil, mas eu não sei. Eu acho que talvez você tenha. É porque é uma mulher bonita, muito inteligente, etc. Devia ser assediada de todos os lados. Tá certo? Devia ser assediada, ela não. Isso eu não consegui, daquilo que eu estudei, nada fora essa leve insinuação de homossexualidade, não, não vi nada. O que ela não, ela virou freira mesmo, quer dizer.
Olha, existe essa questão da homossexualidade, mas eu acho que ela é até um pouco irrelevante pelo seguinte aspecto. Ela era uma freira de clausura. Mesmo que ela tivesse uma orientação homossexual e que ela se apaixonasse pela vice-rainha, seria muito pouco provável que ela, de fato, tivesse uma vida íntima com essa mulher, né? Agora, eu acredito que ela tenha tido, sim, paixões e desejos e tal, ou por mulheres ou por homens, isso também não importa, por causa da forma como ela escreve sobre amor, né? Nós temos alguns poemas da Sor Juana que são bastante... Eu não eróticos, porque a gente está no século XVII, mas que tem uma intensidade que provavelmente uma pessoa que jamais teve aquele tipo de sentimento ou de desejo, ou não sei a experiência, porque eu não acho que a experiência é sempre tão assim, indicativa de um bom poema e tal, mas pelo menos ter pairado ali por essa área é provável que sim. Inclusive, alguns biógrafos dizem que ela foi para o convento porque ela estava apaixonada por um homem casado, né? Então, tem essa. Eu acho meio fofoca, assim como eu acho fofoca a história da Lisa também, porque
Também
assim, a
acho.
gente tem que levar em consideração que na época do Barroco, as pessoas, essas loas e esses grandes louvores à nobreza e ao clero e etc., era o jeito de se escrever no Barroco, né? No Barroco, a puxação de saco, ela era institucional, ninguém achava você ruim porque você puxava o saco do seu chefe, era esperado, né? Então, a menos que ela tenha se apaixonado pela Lise e pela Leonor Carreto também, o que eu acho grande, muito improvável,
Difícil, é.
essa história dela ter se apaixonado pela vice-rainha é um pouco, sabe, forçação de barra, porque daí o pessoal quer transformar ela numa proto-feminista, aí já vai entrar a discussão de ideologia de gênero, orientação sexual. Falar de orientação sexual numa freira de clausura, eu acho uma perda de tempo enorme, sinceramente, né? Agora, os grandes poetas, eles são capazes de transitar pelas emoções humanas, independente deles terem tido essa experiência ou não. Então, não sei se a Sor Juana se apaixonou de fato ou não. É provável que sim, não tem nenhum documento. Ela entrou no convento muito cedo. Eu não sei se vocês sabem o que é um convento de clausura, mas para ela receber visitas, por exemplo, tem uma grade no meio. Embora ela tivesse uma cela que às vezes ela recebia visitas, a cela dela era enorme e era aberta. O ambiente monástico, ele é comunitário, então não é que você vai ter privacidade em algum momento. Eu acho muito difícil que ela, né, tenha tido algum namoro, né?
É, elas não podem sair, ou
A não ser
seja, se tivesse que acontecer, tinha que acontecer dentro do convento, seja lá o que for, né? É, bom, pode até ser
assim, uma
também.
coisa a destacar. A Sor Juana, ela era muito famosa no convento. Né? Então, os olhos estavam sempre em cima dela e nem sempre de uma forma positiva. como eu falei, houveram madres superiores que a perseguiam. E aí, se ela tivesse esse tipo de situação explícita dentro do convento, isso teria vazado de alguma forma para os historiadores, os biógrafos, né, para as pessoas da época, não sei. Mas tudo isso é especulação, né?
Claro, claro. E por que que ela persistiu em continuar ligada à igreja? Porque depois que ela virou soro, né, virou freira, né, mesmo sem vontade, foi como opção para fugir do casamento, mas chega uma hora que você já virou freira, já fugiu do casamento, por que que ela persistiu? Foi uma dúvida que ficou para mim assim, por que ela continuou com essa relação com a igreja, que não era uma relação fluida, né? Não era uma relação de fé, não era uma relação fluida, por que que ela continuou com essa relação, né?
Então,
eu não sei se tem resposta, eu não sei se tem resposta, mas essa é uma pergunta que me ficou.
Eu posso aproveitar até para falar sobre a relação dela com o confessor dela, que era o Nunes de Miranda, né? Então, a gente tem que separar duas coisas. Uma é a vida contemplativa. Outra coisa é a questão da fé. Não é que a Sor Juana não fosse devota, ou que ela não tivesse fé. Inclusive, em alguns escritos dela, sobretudo os que envolvem teologia, a gente vê que existe um envolvimento muito grande dela com relação ao estudo das escrituras, ao estudo dos dogmas. Ela gostava disso. E ela acreditava. Ela tinha uma fé católica. O que ela não tinha era uma vida contemplativa, que o Nunes de Miranda tinha. E buscava, para você ter uma ideia, esse homem se apaixonou por uma imagem da Virgem em um lugar que ele foi, e ele simplesmente roubou as mãos e o rosto da Virgem para levar para o lugar onde ele morava. Né? Então, assim, ele era aquele cara da pegada da vida contemplativa, e o sonho dele sempre foi transformar a Sor Juana nisso, e ele jamais conseguiu, e eles tiveram vários embates. Né? Então, a Sor Juana, ela fica na Igreja Católica por duas razões. Primeiro, porque ela acreditava naquilo que a Igreja Católica propunha no que diz respeito à teologia, dogma e tal. Segundo, porque chegou uma hora que era a única casa que ela tinha. Então, você imagina, ela não tinha mais família, a Leonor Carreto foi embora, depois a Lise foi embora, e aí a única coisa que ela tinha era o convento. Tanto é que o final da vida dela é muito triste, por sinal, os últimos 4 anos, quando ela passou pela questão da Inquisição e tiraram tudo dela, ela fica 4 anos cuidando dos doentes da praga que teve lá no México, e ela morre dessa doença, né? Então, ela nunca se animou em ter uma vida fora dali, né? Ela reconhecia as limitações da condição social que ela tinha. Ela era genial, mas ela não era da nobreza, ela não era sequer espanhola, ela não tinha família influente, né? O que ela tinha eram alguns amigos famosos que admiravam o trabalho que ela fazia e a apoiavam enquanto eles estavam ali. Os vice-reis também não eram. Eles passavam 4 anos só. Depois trocavam, né? Então, não era uma coisa muito estável para ela, não, essa relação com a corte, né?
Olhando um pouco daqui, não dá para não olhar daqui, né, de onde a gente está, mas, assim, o que é que ela propunha que era tão diferente naquela época, que a tornou famosa e, ao mesmo tempo, não vou falar odiada, mas com muita gente contra ela? Quer dizer, qual era a grande revolução? Qual era a grande coisa que ela propunha que incomodava e admirava tanta gente?
Bom, a gente tem que distribuir um pouco isso, né? Essa questão da fama e do reconhecimento pelo trabalho artístico vem pela qualidade do próprio trabalho. Ela é comparada ao Góngora, por exemplo, que no Barroco era o maior poeta espanhol, né? Então, ela alcançou um nível na literatura que poucos homens da época tinham, que dirá uma mulher. Ela escrevia teatro, a gente não tem documentação de que alguma vez ela tenha visto uma peça de teatro, só que ela lia o Lope de Vega, lia o Calderón, e ela escreveu até comédia, entendeu? Sem nunca ter visto uma peça de teatro. Então, daí você já vê o alcance, assim, do talento que ela tinha. Agora, do ponto de vista social, qual é a grande sacada da Sor Juana? Eu não estaria aqui hoje falando sobre uma coisa que eu estudei se não fosse pelo que ela escreveu na resposta a Sor Filoteia, né? Porque o que acontece? Ela tem que se defender, ela tem que dizer que ela tem o direito de estudar no século XVII. E aí ela vai escrever uma grande galeria de mulheres sábias desde a antiguidade e ela vai justificar pela existência dessas mulheres, a inteligência feminina, a capacidade da mulher para o estudo e, portanto, um direito adquirido pela própria habilidade que todas as mulheres têm de poder, sei lá, buscar o conhecimento, se aperfeiçoar naquilo que escolher e falar sobre isso e exercer uma profissão, uma arte, né? Ela vai fazer isso e ninguém nunca tinha feito isso. Não dessa forma e não para a Igreja Católica, muito menos no século XVII, onde a Inquisição estava agindo de uma forma muito forte. Ela é colocada nessa, digamos assim, sinuca de bico, porque ela era muito discreta, ela jamais peitou a Inquisição, né? Às vezes eu dou risada nesse pessoal que coloca ela como uma figura militante, etc., porque não é a cara da Sor Juana isso de jeito nenhum. A gente diz que ela era uma mulher da época dela. Inclusive, eles falam que ela era discreta. O que é discreta em espanhol? Discreta em espanhol é uma pessoa que sabe se colocar no contexto em que ela está, né? Então, a Sor Juana, ela não é. Ela era elegante em todos os momentos. Ela sabia falar com o vice-rei, ela sabia falar com o bispo, ela sabia falar com a madre superiora, ela sabia o que era esperado dela. E ela não rompia essas barreiras, pelo menos não explicitamente, porque daí quando você vai para os textos dela, você descobre que ela te dá um monte de mensagenzinhas secretas, né? Que é uma coisa que o barroco, a estética barroca permite, que você faça jogos de palavras que só o seu destinatário consegue entender. E a Sor Juana fazia muito isso, né? Nas peças, nos poemas e tal. Mas assim, no geral e na vida social, ela era discretíssima. Né? Ela é colocada numa armadilha mesmo e, a partir disso, ela tem que se defender.
O que quer dizer colocada numa armadilha?
Ah, eu queria perguntar assim. Olha só que incrível. Os bispos do México, embora assim, criticassem demais ela, porque alguns eram, inclusive, muito misóginos, esse mesmo que é o Fernando de Santa Cruz, que apronta para ela, dizem que se uma mulher entrasse na casa dele, ele mandava trocar o piso. Para você ter ideia de como...
É mentira, assim. Provavelmente é mentira, ele tinha um monte de amantes e falava isso para poder se cobrir na época.
O fato é que eles iam lá e eles discutiam teologia com a Sor Juana, tá? Só que o que ela não sabia é que esse Fernando de Santa Cruz estava brigado com outro bispo, né? Nós temos dois bispos disputando o arcebispado do México. Um era amicíssimo do Padre Vieira. E o outro queria o lugar que ele também queria. Aí eles estão discutindo teologia, discutindo um sermão do Vieira de 40 anos atrás, para você ter uma ideia assim, da relevância dessa discussão. E nesse sermão, que é aquele sermão do mandato, que é sempre celebrado na Quinta-feira Santa e tal, o padre Vieira lança uma ideia que vai contra a ideia dos pais da Igreja. Tá? E aí ele fala isso no sermão e justifica ali e tal. E a Sor Juana, ela criou, veja bem, ela criou e guardou, porque ela não se envolvia em assuntos de teologia. Toda uma resposta a esse sermão, apoiando o ponto de vista dos pais da Igreja. Isso precisa ficar claro, porque assim, a Igreja Católica nunca pôde condenar ela por heresia, porque inclusive ela estava apoiando a ideia dos pais da Igreja contra o Vieira. Só que acontece, esse cara falou assim para ela, nossa, mas que ideia brilhante, por que você não escreve isso para eu estudar em casa? E ela ainda fala assim para ele, eu posso fazer isso, mas você não publique, porque eu vou ter problemas. Ele vai e publica. Por quê? Uau. Porque ele quer ofender o outro bispo. E ele publica com um nome assim, estratosférico, que é Carta Atenagórica. E ele publica criticando a Sor Juana por vaidade. E ele escreve como Sor Filoté, ele se passa por uma freira. Para você ver o nível assim, de politicagem mesmo e de intriga, né, que tinha nessa época por conta dessa história. E aí isso vai ser publicado, vira uma grande polêmica, e para responder para esse cara é que ela escreve a resposta a Sor Filoté, que é esse grande tratado do direito da mulher a estudar e a se expressar, né? E ela já sabia que ela estava enrascada, porque daí vai para a Inquisição. O padre que defendeu ela foi excomungado. Ela não foi excomungada por causa da relação dela com os vice-reis e porque eles não queriam que a voz de uma mulher ganhasse tanto espaço dentro da Igreja. Se eles excomungassem, eles estariam dando espaço para aquilo que ela tinha de dizer. Então, ela só vai ser punida dessa forma. Ela é proibida de estudar, de escrever. Ela tinha milhares de livros, tiram tudo da cela dela. Fica só o escapulário e a Bíblia. Né? E ela não pode mais publicar nada por causa dessa história. Então, é essa grande armadilha que ele arma para ela, na verdade, porque ele queria agredir o outro bispo que era amigo do Vieira. Ele queria causar uma situação para ele poder ser indicado a arcebispo.
Ele conseguiu, não? Ainda bem.
Não, não.
Contando a
Por menos
história,
mal.
eu estava torcendo pelo outro.
Sim, né? E assim, ele era muito ardiloso, de Fernandes de Santa Cruz, e ele tinha uma inveja mortal da Sor Juana, porque ela era muito melhor do que ele, inclusive em teologia. O mais cômico dessa história toda é que lá na Espanha dão razão para ela, e no México ela é punida, né? Então a Igreja Católica naquela época assim, nem sabia o que fazer direito com a Sor Juana, essa que é a real, né? Mas aí ela vai fazer esse texto que é muito bonito. É uma coisa que qualquer pessoa pode ler, tá na internet, e é um texto lindíssimo. E mais recentemente foi descoberto a Carta de Monterrey, que é um texto bem parecido que ela escreve para o Nunes de Miranda, que era o confessor dela, tentou disciplinar a Sor Juana de toda forma. Ela achava ela muito vaidosa, achava que ela tinha que parar de escrever e se dedicar à santidade. A vida toda foi essa discussão. E aí ele começa a falar mal dela e chega aos ouvidos da família dela, que escreve para ela. E aí ela escreve essa carta para ele dizendo: olha, você sempre soube que eu não tinha vocação contemplativa, você sempre soube que a minha busca era pelo conhecimento. E aí, de novo, na verdade, essa carta é anterior à resposta do seu Filoté, né? Ela só foi descoberta depois. Mas ela também está falando: olha, eu tenho direito de estudar e a mulher tem cérebro, né? O resumo disso é essa frase: a mulher tem cérebro, ela pode usar. Né, eu acho que a grande contribuição da Sor Juana é ter gritado para a Igreja Católica e para a sociedade da época de que as mulheres eram inteligentes e tinham anseios intelectuais e que isso era muito bom e que, inclusive, a contribuição que nós podíamos fazer era grande, né, como ela mesma prova.
Não funcionou muito, né? Porque demorou muito. Até hoje se discute, não se a mulher tem cérebro ou não, mas assim, por que que mulher recebe menos fazendo a mesma coisa? Por que que não sei o quê? Blá, blá, blá. Ou seja, nós estamos algumas centenas de anos na frente e o assunto é semelhante. É, não é igual, né? Tá certo? Obviamente nós não estamos na mesma situação, então é melhor do que naquela época, mas o substrato ainda é o mesmo, né? Não é engraçado assim? Engraçado não é a boa palavra, mas não é curioso a demora, né, para que uma coisa meio óbvia, né, assim, vire natural.
Deve de contou, o trabalho dela ficou no ostracismo por uns 200 anos. Ela foi redescoberta no final do século XIX, inclusive no México. Né? Hoje ela é uma figura importantíssima no México, mas isso também é recente. A Igreja Católica fez questão de deixá-la no ostracismo por bastante tempo. Agora, eu vou falar uma coisa aqui agora a respeito sobre essa situação da mulher, que pode parecer um pouco polêmica, mas eu acho que enquanto nós mulheres não pararmos de ser machistas, a gente não vai ter muita chance de que isso evolua. Eu acho que hoje as maiores culpadas somos nós, né? Porque eu vejo, às vezes, no mundo acadêmico, coisas que não se explicam, né? O fulano de tal vai falar, todo mundo para ouvir. Aí, se é a fulana de tal, nem sempre isso acontece, né? As mulheres criam os homens também. E eu acho também que enquanto a única força feminina que tem voz for o radicalismo, a gente também não chega em lugar nenhum. Né? Então, uma coisa que a Sor Juana sempre prezou muito foi pela questão da racionalidade, do equilíbrio, pela lógica, né? Por uma palavra que fosse inteligente e bem colocada. Quando a gente radicaliza, seja para que área for, a gente passa por irracional, e isso não funciona, né? Então, enquanto a luta feminina continuar gritando coisas irracionais, a gente vai ser pouco ouvido. Né?
É,
A Sor Juana, ela prova isso que ela está dizendo.
tem gente que
Outra
fala que se
mulher.
não gritar não vai ser ouvida, não é isso? Eu não estou defendendo nenhum ponto de
Não, eu
vista,
entendo.
mas assim, fala assim, não, mas se não gritar, se ficar continuar, se você continuar sendo muito educadinho nessa conversa, seja no feminismo, seja no racismo, seja, quer dizer, qualquer tipo de coisa que a gente precisa superar, fala assim, não, mas se a gente não gritar, ninguém ouve. Porque é conveniente não ouvir. Eu tenho que incomodar para prestar atenção em mim. Se eu não incomodar, como é que vão prestar atenção em mim?
E aí eu vou pela psicologia, né? Que tipo de resposta o grito alcança, né? Essa é uma pergunta. A gente tem a própria questão das sufragistas. Elas fizeram várias manifestações. Quando é que foi ouvido o grito delas? Quando uma atravessou uma corrida de cavalos e foi atropelada. Não foi nenhuma das manifestações. Eu posso falar sobre outra grande feminista, que é a Virginia Woolf, que é o tema do meu doutorado, e que isso foi até questionado na minha banca de defesa, porque eu li muitas coisas sobre a Virginia Woolf profundamente e eu descobri que ela detestava a militância política. Ela achava profundamente deselegante. A Virginia Woolf jamais iria numa manifestação, por exemplo. Sabe como ela se manifestava politicamente? Através da escrita, através da ideia. Então, era através do diálogo. A gente consegue muito mais quando a gente conversa com as pessoas de uma forma inteligente, sensível, empática e racional. E engraçado que essa coisa da sensibilidade, da empatia, sempre atribuída ao feminino, né? Mas parece que a gente não está querendo usar as nossas maiores armas, né? Eu acho que a gente consegue muito mais. Talvez a gente consiga mais lentamente, né? Mas nesse ponto eu sou um pouco conservadora. Eu não acho que a gente tem que destruir tudo para conseguir se desenvolver. Acho que a gente tem que fazer uma crítica, provar o que funciona, manter o que funciona e fazer as mudanças paulatinamente conforme elas vão cabendo, né? Para evitar mais perdas, para evitar, de repente, a gente chegar num totalitarismo, para a gente... Por que que todo mundo quer ser dono da verdade o tempo todo? E a gente vai entrar num monte de discussões, né, a respeito disso. Mas não era a cara nem da Sor Juana, nem da Virginia Woolf, esse embate no grito. Nunca foi, né? E engraçado, elas são grandes referências na luta da mulher. Do jeito delas, com a descrição delas, com a elegância delas. Tem uma parte muito engraçada nos diários da Virginia Woolf, que ela vai num congresso do Partido Socialista com o Leonard Woolf. Ela odeia, ela acha aquilo uma coisa dramática, exagerada, populista. O discurso dos caras ela acha totalmente inverossímil. Ela acha assim, sabe, aquilo que a gente vê nas nossas propagandas políticas é o que ela estava vendo lá no congresso do partido. Né? Então, elas não tinham essa pegada. O que a Sor Juana queria é que as mulheres pudessem fazer escolhas. Né? Ela tinha feito a escolha pelo conhecimento, outras talvez façam outras escolhas. Mas elas não iam queimar sutiã. E aqui eu não estou colocando nenhuma crítica ao movimento não, que queimou claro, sutiã, entendeu? Claro. Se eu não fosse uma feminista, eu não estaria aqui agora falando sobre algo que eu estudei. Só que assim, eu não gosto de radicalismo. Eu me assusto com radicalismo, eu acho que é irracional e eu acho que a gente não chega num bom lugar quando a gente radicaliza, seja o que for.
Posso usar um exemplo que não tem a ver com feminismo, mas tem a ver com racismo? O que aconteceu lá com o assassinato lá do George Floyd nos Estados Unidos explodiu um movimento mundial, né, em várias capitais, primeiro nos Estados Unidos, depois em vários lugares do mundo, onde a história do racismo ficou tão patente, assim, e a ideia de que vidas negras importam, e etc., etc., ficou tão, e os movimentos e tal, que parece que isso movimentou um pouco mesmo o mundo. Eu estou tentando ver, assim, eu entendo o que você está falando e não consigo discordar muito do que você está falando. Ao mesmo tempo, estou tentando colocar assim, foi uma situação trágica que fez uma explosão de atividade, de ativismo, e que realmente está movimentando, inclusive no Brasil. Né? Hoje se discute esse assunto quase como não dá mais para as empresas serem racistas, para as coisas... por causa de um movimento popular, ativista e etc., né? Radical, talvez, né? Dentro disso. Funciona também, não é?
Sim, eu acho que a gente tem que definir um pouco o que a gente está chamando de radical, né? Eu chamo de radical aquilo que se torna irracional. E eu não acho que as manifestações em prol do que aconteceu nesse caso foram irracionais. Muito pelo contrário, foi uma resposta a uma violência extrema. Né? Eu posso falar aqui mais próximo da gente o caso daquele homem que morreu no Carrefour. Isso, e eu vou exatamente. Até lançar uma outra fobia social que eu acho que é própria do brasileiro, que é a pobrofobia. Né? Muito mais, eu não sei, às vezes eu fico em dúvida aqui no Brasil se é racismo ou se é problema com o pobre. Né? Porque ele era um cara visivelmente pobre, ele não era tão negro do ponto de vista aí das cores, né? Mas eu acho que aquele cara ele foi morto porque ele era pobre. Né? Agora,
porque
eu acho
70% que, dos pobres são negros, né? Então, no final das contas, acaba se confundindo.
Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que separar o que é militância política irracional. Eu acho militância política irracional quando a gente chega ao ponto de defender coisas que são indefensáveis em prol de uma ideologia política, em prol de um discurso, né? A gente tem visto isso na TV todos os dias, na atualidade do Brasil. As pessoas defendendo coisas que são até incoerentes com outras de suas crenças. Então, por exemplo, eu vejo gente de igreja defendendo armamentismo. Né, defendendo que, então, que eu tenho que ter arma e sair matando bandido. Quer dizer, como assim, né?
Não faz o menor
Então, é isso que
sentido.
eu acho, né? Então, essa é, acho que é aí que a gente perdeu a mão. Eu recebi uma vez um e-mail de um grupo feminista falando sobre o lesbianismo político. E daí o que elas estavam defendendo no texto? Que as mulheres não deveriam se relacionar com homens, porque o homem é o opressor. E assim, chegava ao ponto de dizer: olha, se você não gosta muito de mulher, não fique preocupada, porque as lésbicas idosas, elas nem gostam muito de sexo, né? Então, assim, isso eu
Desculpa.
chamo de militância irracional, porque afinal de contas, né? Aí a única resposta que eu dei, eu falei: olha, gente, vocês me desculpem, mas eu não acho que a orientação sexual de uma pessoa seja um assunto político, né? Eu não vou resolver me casar com uma mulher só porque eu acho que os homens erraram com as mulheres aí durante séculos, né? Esses dias eu vi um cara falando uma coisa interessante a respeito do patriarcado e de como a gente já evoluiu e que a gente também precisa manter os nossos discursos de luta coerentes com a contemporaneidade. Porque aí ele falou assim: olha, vocês falam da questão do patriarcado, mas vamos lá, o que que a gente já alcançou? As meninas são as que melhor estão se dando na escola, tanto no fundamental quanto no universitário. No mercado de trabalho, a gente tem muitas mulheres em cargos de liderança. Você pega uma Angela Merkel, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, e várias mulheres se saindo muito bem em cargos máximos de liderança nos países. A maior população carcerária é masculina, né? E aí ele vai falando um monte de números que mostra, poxa, a gente está caminhando sim para uma igualdade. A gente precisa começar a valorizar as nossas conquistas. E começar a dosar a nossa munição de acordo com a necessidade, porque às vezes fica muito irracional e surreal, entendeu? É isso que eu estou falando quando eu falo de militância. Eu não gosto de radicalismo quando ele começa a ser irracional. E às vezes a gente está sendo irracional. Entende?
Claro que eu entendo perfeitamente. É que, não, eu entendo perfeitamente, como eu disse, fica difícil discordar completamente de você e tal, mas de repente as pessoas têm olhares e falam: oh, mas olha como funcionou isso, olha como funcionou aquilo, olha como a pressão que a gente está fazendo nas empresas, por exemplo, no caso do racismo, né, está fazendo com que as empresas mudem a sua maneira, façam programas de trainee para negros ou para mulheres. Ainda a mulher, ela está assumindo cargos de liderança, mas ainda é muito menos, né? Ainda é muito menos do que homem, né? Está indo, mas ainda é muito menos. Proporcionalmente, claramente, ainda é muito menos. No caso
Essa
dos.
questão do racismo tem uma medida que precisa ser feita com urgência e que me parece que ela não é tomada, talvez com alguma intenção, é melhorar a qualidade da educação pública básica, né? Então não adianta eu dar uma cota para negros, pardos e minorias, sendo que esse sujeito na escola básica não está sendo nem alfabetizado. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu fiquei 5 anos em escola pública e eu vi crianças de sétimo ano, engraçado, a maioria negras, que não tinham sido alfabetizadas dentro da escola, né? De eu chegar, eu e a professora de história, e fazer hora extra de graça para alfabetizar o menino, porque ele não tinha problema de cognição, ele simplesmente não foi alfabetizado até o sétimo ano na escola pública, né? Então, não, eu acho, eu sou a favor da política de cotas, eu entendo o propósito dela, mas eu acho que isso está sendo só uma passação de pano. Porque, na verdade, eu não estou dando condição para o negro provar nem a capacidade dele, porque eu não dou base para ele na educação fundamental.
Isso é verdade, eu estou bastante envolvido com essa história de educação. Ao mesmo tempo, por exemplo, na USP hoje, o pessoal de cota tem, depois de um primeiro ano, assim, né, no tempo, eles acabam tendo um desempenho maior do que o pessoal sem cota,
Eu
no
acredito.
tempo, né? Então, assim, Então, a gente tem que estimular, então, como você, eu também sou a favor da cota, mas, obviamente, a solução de desigualdade não é... Isso, essa não é uma solução, tem que ser feita, né? Essa tem que ser feita, mas, assim, a solução está lá embaixo, ou seja, lá no comecinho. Na verdade, é antes da educação, é na barriga da mãe que tem que ser bem alimentada, porque, senão... A formação das pessoas, seja negra, seja branca, seja pardo, seja índio, seja... a formação do cérebro já está comprometida porque não teve todos os nutrientes para ser feito, e aí vai ter dificuldade real de cognição porque não conseguiu. Quer dizer, o processo é muito mais complicado.
Contexto social, contexto familiar... Isso. Quer dizer, o menino que cresce ali, eu chamo até de famílias do tráfico, né? O menino está rodeado de violência para todo lado. Às vezes ele é obrigado a entrar no meio do crime ou fica assistindo ali essas coisas. Que condição essa criança tem de estudar? A questão da cota, e eu sei que o pessoal tem um bom desempenho, né? Depois de um reforço, é a questão assim, quantos nem chegam na universidade?
É, claro.
Né? Está falando de alguns que chegam na universidade e todos os outros que nunca chegaram, de repente, nem no ensino médio, né? Então, se a gente vai resolver a questão da desigualdade, então vamos fazer esse negócio direito. E não é tão difícil assim, é uma questão da gente investir e cobrar o trabalho das pessoas que estão lá e remunerar de uma forma decente, né? É só parar de roubar que sobra dinheiro também, né?
Mas não é suficiente, não é suficiente. O Brasil gasta a metade do que deveria gastar por aluno, né? Porque essa é a maneira que você tem que fazer o cálculo, não o total que você gasta, que é muito, porque é um país grande. Você tem que ver por aluno quanto você deve gastar para que ele tenha uma boa formação. O Brasil gasta metade do que deveria gastar, ou do que se gasta em países onde a educação é melhor e tal. Portanto, nós estamos dando metade daquilo que deveria ter sido dado. Então, assim, tem que melhorar, tem que botar mais dinheiro na educação, desde o professor, e um monte de coisa, né? E um monte de coisa, especialmente nos professores, que todas as pesquisas mostram que a coisa mais importante que tem, o resto é bobagem, né? Assim, o resto, eu digo assim, a tecnologia, blá, 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 é professor qualificado e tal, e bem remunerado, resolve a maioria das coisas. Só que a gente gasta bem pouco com isso. A gente foi parar num outro lugar do universo, tá certo? Mas as coisas foram indo, sei lá, nem me lembro como é que a gente foi parar nisso. Mas, tentando voltar para ela...
Sobre a contribuição da Sor Juana, por que é tão importante conhecer o trabalho dela, né? Daí isso. A gente abriu essa porta para você ver como ela é importante, ela chega a discussões absurdas.
Então, tentando voltar para ela... e tentando imaginar o que seria ela hoje, assim, se é possível fazer esse tipo de paralelo, assim, é possível?
É, eu acho que, sendo a Sor Juana quem era, e sendo essa renascentista, hoje ela estaria ocupada em descobrir uma cura para o Covid, você pode ter certeza. Porque, assim, ela era muito envolvida com ciências também. Uma coisa que foi judiação na Sor Juana é que, assim, tudo que ela recebia de literatura e de acesso, né, ao conhecimento passava pelo filtro da Igreja Católica. Então, ela teve muitas coisas que ela só ficou sabendo muito depois. O primeiro grande poema dela, que é O Primeiro Sonho, ela tenta fazer uma síntese entre ciência... Até anotei aqui para falar, poesia, barroco e iluminismo. Tudo isso você identifica dentro do poema, né? Então, ela ficava unindo essas coisas todas dentro da cabeça dela, por isso que eu falo que ela é um Leonardo da Vinci, porque ela tinha várias frentes de estudo e de escrita. Eu acho que hoje ela ia estar, assim, na ciência de ponta, na cura do Covid. Ou então ela ia ser uma grande estadista, preocupada em resolver as questões sociais da pandemia, né? Isso para falar no hoje mesmo. Uhum. Não vejo ela... agora vou ser bem chata, assim. Eu acho que a gente está num intermédio das artes, assim. Eu não tenho conseguido achar nada excepcional, nem na literatura, às vezes no cinema algumas coisas, né, no trabalho que é feito aí nessa área. Na poesia, muito pouco. A gente tem. Eu sei que a gente gosta de falar bastante sobre o pessoal que está aí com esses trabalhos mais sociais, né? A arte voltada mais às questões sociais, e realmente às vezes aparecem algumas coisas interessantes e relevantes, mas ainda não vi nada. Eu acho que uma hora vai chegar alguém que vai, né? Mas eu não sei se a Sor Juana ia estar envolvida nisso por conta desse período meio árido aí que a gente está vivenciando nas artes, né? Ela também era musicista, inclusive ela é professora de música, mas eu acho que nesse momento, por conta da emergência e da necessidade científica, ela ia estar ligada a essas questões. É uma intuição, assim.
Tá bom. Você, vamos tentar colocar, voltar lá para o século XVII. Quem ela achava que nós éramos ou que nós somos? Quem somos nós para ela lá naquele momento? E depois, quem somos nós para você?
Olha, a esperança que ela tinha era que a gente chegasse num lugar onde a mulher pudesse ter o seu próprio espaço. Ela tinha essa convicção. Se ela não tivesse, ela não tinha escrito as coisas que ela escreveu no final, mesmo correndo o risco que ela estava correndo, né? Eu acho que ela foi guardando todas as coisas de um momento oportuno, e no final ela entra de sola mesmo nessa luta. E ela tinha esperança de que o futuro ia ser melhor do que o presente. Às vezes eu vejo algumas mulheres com uma nostalgia de século XIX, século XVI, século XVII, eu falo assim, gente, esse pessoal é maluco, né? Porque era uma época para a mulher que era muito difícil de se viver, inclusive, né? E hoje a gente tem muito mais recurso, comodidade, oportunidade, liberdade, né? Apesar de tudo que ainda tem que melhorar, já melhorou bastante. E a esperança dela sobre nós hoje era que a gente tivesse uma sociedade mais aberta, mais igualitária, e que as mulheres pudessem estudar, que era a grande luta dela, né? E se expressar. Quem somos nós hoje? Para mim, eu acho que nós somos pessoas que buscam, acima de tudo, o diálogo. A gente quer conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente estuda, sobre aquilo que a gente observa. Ouvir e ser ouvido, que é uma coisa que está muito raro hoje em dia, né? A gente encontra muita gente para falar, nem sempre coisas interessantes, e pouquíssimas pessoas para ouvir. Então, eu acho que nós somos as pessoas que buscam abrir caminhos de diálogo, pensando também no presente e num futuro melhor do que a gente tem hoje. Parece que a gente sempre está lutando para ter um futuro melhor, né? Sor Juana fazia isso no século XVII, e a gente continua fazendo isso agora no século XXI, pensando aí num futuro melhor para quem vier, né? Para quem estiver por aqui.
Ótimo, muito bom, excelente.